Norma Urbana Culta, Bobina número 60, Inquérito Brasil, São Paulo número 171, Diálogo entre dois informantes, temas 4, Casa, 3, Vestuário, números dos informantes 200 e 201, sexo masculino 32 anos, sexo masculino 27 anos, documentadora Marlene Salles, data 9 de maio de 1974, duração do inquérito 54 minutos, pista 2 de 6 a 782 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628, condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante número 200.
Bobina número 60, inquérito número 171, Orlando Pires de Araújo, 32 anos, e Elias Pará, 27 anos, gravação no dia 9/5/74.
Bem, então nós não vamos discorrer aqui sobre aspectos legais antes da construção da casa, sim da construção em si. É isso aí, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que conseguir a areia, os tijolos, ver, evidentemente, o tipo de construção que nós queremos, se é uma construção de primeira, se é uma construção de segunda, se é uma construção especial. Então, depois dos tijolos e da areia, aí nós poderemos pensar em problema de ladrilho, final, o acabamento final.
Concordo? Entendo, Orlando. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós deveríamos ver as condições do terreno. Em segundo lugar, nós deveríamos ver quanto poderíamos gastar para efetuar a construção. A partir daí, nós começaríamos a pensar na compra de materiais. Então, após consultar um engenheiro ou um mestre de obras, que um engenheiro dificilmente aparece na construção de uma casa. Então, após essa consulta, nós iríamos providenciar os materiais, quais sejam areia e tijolos inicialmente, para fazer a estrutura. E mais tarde, se a previsão de gasto não for alterada, ou se for alterada, pensar qual o material para acabamento.
Olha, você disse de engenheiro, né? Para uma construção de casa, vocês lançariam mão de quais elementos humanos para se construir uma casa, por exemplo? Você falou em engenheiro, né?
Muito bem. Se o dinheiro fosse muito, ou se nós estivéssemos em condição de gastar dentro da faixa, então eu recorreria a um engenheiro. Muito bem, ele faria os projetos. A partir daí, talvez ele mesmo indicasse uma construtora. Então, eu não teria que me preocupar. Agora, se eu não tivesse em condições de gastar muito, talvez um engenheiro fosse o segundo a ser procurado. Eu procuraria um mestre de obras, já levaria para ele uma planta que eu mesmo esbocei, ele me diria quanto eu gastaria, aliás. A partir daí, eu teria que consultar um engenheiro, que é o que acontece em termos objetivos e reais aqui, para ele apenas assinar a planta e colocar a placa na frente da construção.
Eu já não concordo, porque de início eu estabeleci que, além dos problemas legais, certo? Nós não iríamos discutir essa parte, sim o material. No meu modo de entender, a profissão do engenheiro já diz muito desse problema de se construir uma casa, porque nós não podemos jamais iniciar a construção de uma casa sem uma planta aprovada. Então, é aí que eu estabeleci que eu não iria falar em problemas legais, porque sem uma planta aprovada na prefeitura, de acordo com as especificações de lei, nós não podemos iniciar a construção de uma casa. Agora, se, como você disse, o problema, se o dinheiro fosse suficiente, nós poderíamos, inclusive, antes de consultar um engenheiro, consultar um arquiteto, porque ele primeiro faria esse esboço que você disse. Porque esse seu esboço poderia ser contrário à lei. Medida de terreno, de acordo com a casa, a lei estabelece uma metragem X e não há condições de se fazer.
Perfeito, mas o que ocorre na realidade é diferente, né? A maioria das construções no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, que é o lugar que eu vivo, corre num processo totalmente inverso. A parte legal é sempre a última a ser vista. Então, eu estou tentando analisar em termos de realidade. As únicas construções que partem assim distinção das pessoas que têm posse para isso ou das construtoras. Compram uma gleba de terra, aí eles partem da arquitetura, depois da engenharia, parte legal, aí que eles vão pensar em construção realmente.
Bom, se nós falarmos em termos realísticos, nós temos que efetivamente primeiro pensar no problema da engenharia, porque senão a obra será embargada, porque é contrária à lei. Então isso tudo não vai satisfazer o proprietário. Agora, se ele vai construir num bairro aí urbano, uma zona urbana, ou suburbana, ou mesmo fora, ele pode ir lá, ele mesmo erguer quatro paredes de tijolos, e com isso então não há necessidade, inclusive, de uma planta aprovada, que são as chamadas fora de lei.
Certo. Agora, quanto a material mesmo que vocês entregariam numa casa, por exemplo? Material para construir uma casa é necessário o quê? Vocês falaram assim de material humano, né? E material próprio para construção, por exemplo?
Sim, nós iniciaríamos logicamente com a concretagem para se estabelecer a base da casa. Depois nós usaríamos tijolo, que seria o material de alvenaria, o cimento, a areia para ser misturada para formar massa. Usaríamos madeira para as portas. Poderíamos usar ferro para janela e tudo mais. Então isso depende das condições da pessoa para fazer o acabamento, seja um ladrilho de terceira ou então um ladrilho desses chamados trabalhados.
Bom, aí na minha opinião eu acho que é uma variação. Inicialmente a gente pensa em alicerce. Então o problema do alicerce realmente envolve areia, cimento e ferro. Bom, feito o alicerce, nós vamos pensar em termos de paredes. Há duas opções, ou três. E podemos utilizar os tijolos comuns, que são os tijolos de barro, ou os tijolos furados, chamados furados, que são feitos de areia e cimento, ou ainda de cerâmica. Muito bem, partindo mais para o acabamento. Eu posso utilizar madeira para fazer as portas. Nas janelas eu posso utilizar madeira, posso utilizar ferro, e ainda posso utilizar alumínio, que é o material mais utilizado atualmente, pois tem uma durabilidade maior e esteticamente é mais perfeito.
Certo. Agora, tipo de construção. Vocês conhecem, por exemplo, que tipo de construção? Eu não estou falando assim de a forma de casa, mas a forma de como vai ser entregada a casa para moradia mesmo. Vocês entenderam? Por exemplo, vocês têm uma casa, certo? Agora, existem casas que são destinadas para outro fim, por exemplo, que é o caso daqui do colégio CAP, né? Vocês conhecem, então, casa de família...
Residencial e comercial, seria isso. Ou então, para uma habitação muito maior. No caso, seriam muitos quartos, poucos banheiros, então seria usada para um tipo de hotel, ou então pensando. Então, eu acho que seriam dois tipos de casa, uma comercial, seja ela civil, para um emprego de civil, e uma para condições de moradia. Então, aí nós estabelecemos dois tipos de casa, comercial ou civil, e residencial.
Certo. Agora, por exemplo, você colocou, então, esse problema que podia ser residencial, civil, etc. E problema religioso, como é que chama essas casas que se destinam a cultos religiosos, por exemplo?
Bom, eu acho que dependendo da religião, do culto estabelecido, ela tem um nome, ela pode chamar sinagoga, pode chamar igreja, as outras maiores, centrais, são chamadas de sé. Então eu acho que dependendo do culto, ela tem um nome específico, dependendo da religião que é praticada nesse local.
Correto. Agora, por exemplo, vocês têm moradia fixa, né? Se vocês quisessem viajar para um outro lugar, vocês teriam outro tipo de casa? Como é que ficaria nesse caso?
Olha, eu acho que aí depende da vida que a gente leva. Na minha situação, eu tenho 26 anos, sou casado, mas não tenho filhos ainda. Então, se eu fosse mudar para um outro local, vamos dizer, do exterior, e lá eu fosse permanecer durante 2 anos apenas, eu acho que o ideal, como eu não tenho filhos, seria eu ter um apartamento, porque eu teria mais segurança e maior tranquilidade, certo? Muito bem. Se eu fosse permanecer aqui, atualmente eu moro num apartamento. Se eu fosse mudar, eu acredito que o ideal seria uma casa, térrea de preferência, com um quintal. Pois se vierem os filhos futuramente, nós teremos que ter inclusive um local para eles permanecerem nas suas horas de lazer, certo?
Agora, por exemplo, esse quintal, nesse quintal você veria o que nesse quintal? Seria só cimento ou o quê?
Veja bem, existe uma coisa de comum ou incomum entre eu e minha esposa. Nós gostamos muito da natureza, gostamos muito de animais. Então, o quintal ideal para nós seria um quintal espaçoso, que tivesse grama, que tivesse árvores, que tivesse ainda um local para a criação de animais. Então, seria um quintal um pouco grande, seria um mini-sítio. Certo? Uma coisa um pouco difícil em São Paulo. Mas, nesse quintal, eu consigo ver isso.
Agora, para as partes específicas da casa, vocês já falaram alguma coisa do material que vocês utilizam para construir uma casa? Agora, por exemplo, a casa já construída, vocês analisariam como? A casa construída em si, os elementos que compõem a casa, por exemplo?
Os móveis?
Bom, eu acho que cada dependência da casa deve ter, naturalmente, deve ser, aliás, guarnecida com móveis. Então, eu acho que na sala de estar devem ser colocados os móveis mais relaxantes, diríamos assim. Então, se tratar de uma sala de estar, um sofá, onde a gente pudesse sentir à vontade. Talvez até um televisor, uma vitrola. Na sala de jantar, a mesa com as cadeiras, tudo mais formal. Lógico, a cozinha, os seus materiais convenientes. No quarto, no meu modo de entender, deve-se colocar somente o de uso necessário. E se a pessoa tiver condições no quarto de vestir, aí então colocar espelhos, colocar o guarda-roupa e tudo mais. O que eu acho interessante que fiz na minha casa é um quarto para os meus filhos. Eu acho que a partir do quarto mês, quinto mês, eu acho que as crianças já devem estar num outro quarto que não junto com os pais. Por causa do primeiro problema, muita gente respirando no mesmo ambiente. Eu acho que a criança ainda não tem essa consistência física, ligado? Consistência física para essa poluição que a gente tem em toda a cidade. Então, muitas pessoas respirando não é conveniente. Então, no quarto das crianças já é coisa mais amena, coisa muito, muito colorida. Ou seja, um berço, uma cama, porque eu tenho dois filhos, então é uma cama, um berço. Coisa muito colorida para não cansar a vista das crianças.
Dá um ambiente alegre.
Exatamente.
Agora, vocês poderiam descrever a sua casa, por exemplo? Desde a entrada até...
Total. Bom, Marlene, eu moro num apartamento. Então, abri a porta do apartamento e eu me deparo com um corredor. À esquerda do corredor, a cozinha. Adentrando a cozinha, eu passo por uma outra porta, chego a uma área de serviço, onde existe mais uma dispensa e mais um WC. Bom, voltando ao corredor, se eu não entrar para a cozinha, seguindo em frente, eu me deparo com a sala. Desta mesma sala sai um outro corredor. Eu vou ter a dois quartos e mais o banheiro. Então, essa é a descrição do meu apartamento.
Certo. Agora, por exemplo, quanto à mobília.
Bom, o meu apartamento é mais ou menos pequeno. Então, na cozinha eu tenho mesa com seis cadeiras, tenho os armários de aço na parede, geladeira e fogão. Imagina aqueles utensílios domésticos que ficam colocados na parede. Eu realmente não conheço os nomes na íntegra. Mas posso citar palita mix, latas para mantimento, mini latas. Na dispensa, que é, para nós não é bem uma dispensa, né? Chamado quarto das bagunças. Então lá nós temos estantes com os livros, a sapateira, tudo aquilo que atrapalha assim, nos na sala, no quarto, nós colocamos esse quarto, tá? É, por isso tem esse nome. Depois eu tenho um WC, que é um banheiro muito pequenininho, bem pequeno, realmente, não é utilizado, porque nós não temos empregada, sempre fica todos os dias. Então ele deixa de ser banheiro e passa a ser um quarto onde nós fizemos uma outra estante, colocamos garrafas, materiais de limpeza, jornais, revistas, certo? Muito bem, indo para a sala. Na sala eu tenho um sofá e duas poltronas, tenho uma estante e as mesas. Mesa de centro e as mesas laterais, certo? Não tenho televisor ainda. Tenho dois quartos. Para mim, minha esposa até sobra espaço. Então, num dos quartos nós temos a cama e a penteadeira. No outro quarto nós temos que é um guarda-roupa e um espelho, que é chamado quarto de espelho. O banheiro, só o que já vem no apartamento, só as peças realmente de banheiro.
Escuta, gente, e na sala, por exemplo, vocês têm, assim, algum aparelho de som?
Eu não tenho. Nenhum aparelho. O único aparelho é um rádio. Certo? Agora o Orlando.
E o Orlando?
Eu tenho na minha sala, geralmente fica o gravador, porque a gente brinca muito com as crianças para fazer a gravação e tal, de palavras. E tem o televisor. Que, aliás, esse televisor é semi-portátil, então ele é facilmente transportado de uma dependência para outra da casa. Eu não sei agora se você quer que eu faça a descrição da minha casa, né?
Eu gostaria.
Minha casa é assobradada e tem então um portão de ferro. Do lado tem o local onde eu coloco meu carro. Depois tem um corredor lateral que vai para o quintal. Nesse corredor então eu tenho uma porta da frente que dá para a sala. Nesta sala eu tenho um jogo de sofás, tenho um baú, tenho televisor, tenho o gravador, como já disse, tenho alguns quadros na parede. Depois, então, nesta sala há uma escada, que depois nós nos referiremos à parte superior. E do outro lado há um outro corredor menor, em que uma primeira porta à esquerda é um banheiro da parte de baixo da casa. Então, aí, daí eu passo para a cozinha. Na cozinha, então, eu tenho todos os móveis na cor verde, inclusive iguais aos ladrilhos. Então, eu tenho uma geladeira, tenho o cadeirote do meu filho, tenho um armário de fórmica em cima, tenho uma outra peça da mesma fórmica para os talheres, guardanapos, tudo mais, tem a pia, tem a torneira elétrica, tem o filtro, tem o fogão. Depois então, saindo de uma porta da cozinha, eu vou para o quintal, sendo que no fundo do quintal eu tenho um tanque com cobertura, onde está a máquina de lavar roupa também, e um armário para se colocar os utensílios de casa, sim, inclusive mantimentos. Continuando nesta mesma cobertura, eu tenho um quarto em que fiz o meu escritório. Então lá eu tenho duas estantes de livros, tenho a minha escrivaninha, minha máquina de escrever, tenho toda a minha papelada, inclusive uma caixa lá com todos os brinquedos das crianças. Agora, desta mesma sala, eu disse anteriormente que há uma escada, que ela vai sair no corredor. Existe então o meu quarto, só tem então a cama, dois criados e tem um guarda-roupa. Nesse mesmo corredor, então, sai para o quarto das crianças, onde existe um guarda-roupa, um berço, uma cama e depois há um banheiro social na parte de cima. Uma coisa que eu não me referi, entre a área de serviço da cobertura que tem o tanque e este escritório, tem também um outro banheiro embaixo. Então eu acho que a descrição da minha casa se completa assim.
Agora, por exemplo, quanto à iluminação da casa toda, iluminação e outros objetos que vocês usam, por exemplo, em janela, por exemplo.
A iluminação da minha casa eu acho que é muito boa, com exceção da cozinha. Hoje eu moro no sétimo andar e a sala, praticamente uma das paredes é um vitrô, certo? Mas, em termos de iluminação artificial, na cozinha eu tenho duas lâmpadas conjugadas. Na sala eu tenho mais duas lâmpadas conjugadas. E no banheiro também duas lâmpadas, sendo que uma fica sobre o espelho. No quarto De dormir, como é um local que a gente pouco utiliza para leitura, coisas parecidas, uma lâmpada apenas. No quarto de vestir, duas lâmpadas. Na dispensa, na área de serviço. E no WC também uma lâmpada apenas em cada compartimento. Então eu acho que a iluminação da minha casa é muito boa. Com exceção da cozinha, pois ela não tem nenhuma janela que dê para o exterior. Então ela é iluminada apenas artificialmente.
Olha, eu na minha casa, com exceção do meu escritório, do banheirinho debaixo dessa área de serviço, do corredor lá em cima, é muito bem iluminado, inclusive por duas lâmpadas no meu quarto, no quarto das crianças, que há inclusive um abajur desse que se coloca diretamente na tomada. Eu tenho na minha sala um lustre por cinco lâmpadas. Na minha cozinha também tem um lustre desse chamado drops de teto, com duas lâmpadas. O banheiro também existe um plafonier em cima do espelho e um no teto. Eu acho que a iluminação da casa é o principal para que não haja o cansaço visual.
Agora, a casa de vocês é própria, o Glerias não é, né? Então, nesse...
É alugado.
E nesse caso de alugado, é apartamento, né? Que tipo de pagamento você efetua, por exemplo, e para quem?
Muito bem, eu inicialmente procurei a localização, certo? Muito bem. Então, passando em frente ao prédio no qual eu moro, havia uma placa lá, aluga se vende. Como o meu interesse era em alugar uma casa, ou aliás, um apartamento, visto que eu não tinha condições para comprar uma casa, então eu fui conversar com o zelador do prédio. O zelador do prédio disse-me que quem poderia fazer a locação seria uma imobiliária. Eu me dirigi à imobiliária. A mesma me disse que não tinha o apartamento em mãos, que eu teria que falar diretamente com o proprietário. Então fui falar com o proprietário, fizemos o contrato, toda a parte legal. Então o meu aluguel é pago diretamente ao proprietário, contra recibo, certo? Agora, o apartamento tem outros encargos, quais sejam condomínio, água comum, luz comum, seguro. Então, essa parte comum ao prédio, eu pago na imobiliária, certo? Existe mais um outro tipo de pagamento que a gente faz, que é o de impostos, da prefeitura. Muito bem, esses impostos vêm em nome do proprietário, mas são entregues no apartamento, no qual eu moro. E os encargos de impostos são por conta também do locatário. Então, eu tenho mais esses encargos, são os impostos da prefeitura. Esses são os encargos totais. Então, aluguel para o proprietário, condomínio e água comum à imobiliária, luz do apartamento à light, impostos à prefeitura. Esse é o total de encargos que a gente
tem. Orlando.
Bem, realmente eu comprei a minha casa, já vai para quase um ano, no mês que vem, e a minha casa é nova, somos nós primeiros a habitar. Eu comprei por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, pois então, ao invés de eu pagar um aluguel, eu estou pagando uma prestação de algo que é meu. Então, naturalmente, em decorrência disso, eu pago água, luz, os impostos ainda não foram lançados, mas creio que vou receber o de 73 e de 74 agora. E então, são todos os encargos relativos a uma propriedade. Então, digo que a casa é minha, porque estou pagando o que é meu. Mas realmente ainda não terminei de pagá-la, o que vai demorar um bocado.
Certo. Agora, mudando de assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre o vestuário, que é um assunto, assim, bastante extenso, certo? O que que o Elias poderia dizer, por exemplo?
Sobre o vestuário.
Isso.
Em relação à minha pessoa ou... em relação à pessoa da minha esposa.
Olha, em geral, vestuário em geral, que tipo de vestuário você conhece, por exemplo?
Bom, eu conheci, a gente conhece os diversos. Por vitrinas, porque é um assunto mais específico da mulher, e como eu convivo com uma mulher, a gente tem que mais ou menos estar atualizado, porque É uma conversa que ela geralmente gosta, certo? Agora, o vestuário que eu gosto realmente é esporte. Eu procuro me vestir o mais esporte possível. Quando possível, colocar uma calça grancheira, um sapato sem meia, uma camisa bem esporte. Eu tenho realmente ojeriza por terno e gravata. Eu já só tenho dois, na verdade. Eu vou em casamento ou enterro. Então, na minha casa, nós, em via de regra, nos vestimos na moda mais esporte possível, deixando a parte social bem esquecida.
Então, nessa parte social, por exemplo, você usaria terno e gravata? E no caso da mulher, por exemplo? Se ela fosse numa reunião social, assim, como você disse, digamos, um baile.
Um baile. Ah, eu acredito que existem dois tipos de baile, certo? Então, se for um casamento...
Rigor a
passeio. Rigor a passeio, exatamente. Se for o casamento de uma pessoa que eu não tenho um grande grau de amizade, eu fui convidado. Eu sei que essa pessoa leva uma vida social bem ativa e gosta da vida que leva. Então, em função da sociedade, nós seríamos obrigados, ou ela seria obrigada, a colocar uma roupa de acordo com a ocasião. Então, eu acredito que nessas ocasiões cairia bem um vestido longo, bem social, porque a gente sabe que existe vestido longo, bem esporte também, não é isso? Então, dependendo do casamento, da situação social, eu acho que ela seria a pessoa mais indicada para escolher o tipo de roupa. Eu talvez me enganasse aí, em aconselhar ela a usar um tipo de roupa qualquer. Porque o homem, ou pelo menos eu, sou mais ou menos desligado nessa parte. Eu não dou tanta importância, certo? Tanto é que quem dita as regras em casa, na maneira de se vestir, é a minha esposa. Porque talvez ela tenha mais bom gosto e conheça mais o assunto. Eu realmente não me preocupo muito com essa parte e não conheço muito bem. Conheço por cima, por revistas, vitrines ou pelas roupas que eu uso.
Bom, eu conheço três tipos de traje. Eu acho que é uma separação muito grande, o traje passeio, o traje esporte e o traje a rigor. Atualmente, quando se vai a um baile a rigor, coisa que eu não adoto é a ideia de um smoking com gola rolê. Eu acho, então, que o smoking deve vir completo, inclusive para aqueles que têm uma personalidade mais forte, meia branca. Como nos dias atuais, meia branca, a turma chama muito caipira, mas eu acho que o traje a rigor deve ser um sapato de verniz preto, uma meia, a calça com aquela testão do lado, a faixa, a gravata borboleta. Então, nos dias atuais, já estão fazendo aí uma ligeira confusão entre o que seja o rigor, o esporte, inclusive o passeio. Então, eu conheço esses três tipos. Eu digo que me adapto muito bem aos três. Sempre fui adepto ao smoking completo. Gosto de me vestir de acordo com a moda, aquela que combina comigo. Jamais essa ideia de colocar cores festivas ou então alguma coisa que chame muito a atenção, isso realmente eu não gosto. Então, a ideia de me trajar bem, também como o amigo Elias, a ideia de combinação de cores traz também a minha esposa. Por exemplo, eu vou vestir uma calça, eu sei já, porque quando eu comprei, já comprei com aquele intuito de colocar aquela calça num determinado paletó, ou então usar o terno. Agora, nós sabemos que é muito importante a meia combinar com a gravata. Então, esta ideia de combinar a roupa, eu digo calça e paletó, com a camisa e a gravata, aí sim, minha esposa, por ter feito um curso de decoração, ela me ajuda muito nessa parte de combinação de cores, no vestido.
Só uma coisa aí que eu tenho uma restrição a fazer. Nós chamamos de rigor, então o smoking com a meia branca. E mais aqueles detalhes que você citou. Mas eu quero crer que o rigor também pode ser modificado de acordo com a época, certo? Então, eu acho que eu, ou mesmo você, nós somos jovens. Se eu chegar num baile de smoking e meia branca, eu vou fazer um papel ridículo. Porque eu acho que a época mudou. Então, eu acho que não há porquê manter a meia branca. Nós podemos tranquilamente mudar a meia branca para meia preta. Ou meia cor-de-rosa, concorda?
Certo, mas acontece o seguinte, o que eu quis dizer a você, que o rigor absoluto manda assim. Agora, a ideia de se trocar uma meia branca por uma meia preta, eu concordo.
Você concorda comigo?
Mas eu não concordo é com a camisa de gola rolê. Deixa de ser um traje completo a rigor.
Eu concordo. Mas você concorda que acho que até o rigor tem que sofrer uma atualização? Porque a meia branca é da época do Charleston.
Perfeito, eu concordo com você nessa parte.
Você não utilizaria meia branca? Ou utilizaria?
Não.
Não utilizaria.
Não. Talvez então, com casaca, sim.
Eu acho que esse é um suposto rigor. Né? Acho que é um rigor da época do Charleston, como eu fiz antes. Acredito que dificilmente a gente utiliza uma meia branca, no caso do smoke preto.
Mas eu fiz isso por causa do problema da gola rolê. Isso eu não acho certo.
Aí eu estou de acordo. Mas acho que a meia não existe restrição, né? A meia branca, sim.
Perfeito. É
impossível.
Escuta, e agora, quanto a tecido nas roupas? As roupas são tecidas, certo? Qual material, por exemplo?
Bom, temos vários tecidos. Tecido de nylon, tecido de algodão.
Natural e sintético.
Exatamente. Muito bem. Eu acho que o tecido deve ser... A gente deve fazer uma roupa de um tecido adaptado ao trabalho da gente, que é o que mais de comum acontece na nossa vida. Muito bem. Eu acho que para o trabalho, se no local de trabalho não existe necessidade de utilizarmos um terno, por exemplo, então eu posso fazer calças de tergal. Se o meu serviço fosse, por exemplo, fiscalizador do metrô, das obras do metrô, vamos dizer que eu fosse um engenheiro, e que eu fosse amassar barro junto com os operários. Então eu acho que lá eu poderia até utilizar um tecido mais grosseiro, qual seja brinco. Então dependendo da ocasião e dependendo da finalidade da roupa que a gente vai vestir, eu acho que a gente deve escolher um tipo de tecido. Um tecido mais fino ou um tecido mais apresentável seria atualmente o terilene. Nas idas épocas, 5, 6 anos atrás, seria o tropical brilhante. Não sei se você se lembra disso, né?
Né?
Era o famoso Pitex.
É.
Né? Então, eu acho que o tecido agora, assim, um pouco mais moderno, seria o terilene.
Certo, agora, por exemplo, vocês fizessem agora, vocês, dependendo do clima, etc., teriam que usar alguns acessórios. Vocês me entenderam?
Bom, eu, sinceramente, nessa parte de acessório, eu uso o lenço de seda no pescoço, mas só à noite. Dificilmente eu uso à tarde, quando vou dar um passeio com a família e tal, porque eu acho que durante o dia ele não combina muito bem com a minha personalidade. Eu acho que eu devo usá-lo à noite, dificilmente à tarde. É como o cachimbo, por exemplo. Eu uso muito cachimbo em casa. Agora, na rua ou fora de casa, a não ser se eu estiver assim num ambiente mais fechado, aí eu uso o cachimbo. Mas então o lenço, a gravata eu uso, não esporadicamente, comumente eu uso gravata. Que mais que nós poderíamos considerar? Uma suéter, um blusão, também faço uso disso. Porque eu acho que em São Paulo nós temos que usar um tipo de tecido que deve tanto servir para um calor ou como um frio. Porque aqui no mesmo dia nós temos as quatro estações, isso não... Ninguém desconhece. Então, logicamente, nós poderemos ter ou carregar conosco, na mão, numa pasta, um suéter ou então um blusão até mais, um frio mais vigoroso. Então, eu acho que esses acessórios devem ser usados, porque eles compõem naturalmente, todos nós temos um pouco de vaidade, e eu acho que se vestir bem deve ser obrigatoriamente para todo mundo, tanto para o homem como para a mulher.
Por exemplo, e na cabeça, vocês usam alguma coisa?
Bom, eu me declaro um pescador inveterado. Eu, quando pesco, eu uso um chapéu de... Eu não lembro o tecido, é um chapéu que inclusive me foi dado por um jogador de basquete norte-americano, eu uso. E tenho também alguns chapéus de feltro que eu uso com determinados ternos. Também só à noite.
Eu realmente não utilizo nada na cabeça, a única coisa que eu utilizo é o cabelo.
Bom, eu como tenho pouco...
Escuta, e por exemplo, se estiver chovendo?
Bom, eu tenho um verdadeiro ojeriza por guarda-chuva. Se estiver chovendo, eu utilizo única e exclusivamente uma capa E o chapéu da capa, que é o famoso chapéu de padeiro. Então, os únicos utensílios para a época das chuvas seria a capa e mais o chapéu próprio da mesa.
Eu também, eu acho que isso é comum na maioria das pessoas, o problema do rolo ao guarda-chuva. Eu acho que eu estando com capa, eu estou bem. Mas acontece que você perguntou de chuva, vamos entender uma chuva forte. Aí eu acho, então, que a gente deve carregar o guarda-chuva. E eu, inclusive, quando ouço o jornal da manhã, eu acompanho com muito cuidado esse problema do homem do tempo. Então, geralmente dá certo. Então, quando ele diz que chove ou poderá chover, eu ando com o guarda-chuva.
Agora, quem tem problema de visão, por exemplo, usaria que recurso para melhorar a coisa?
Bom, eu acho que o óculos é uma grande invenção, porque nós poderemos usar a mesma armação e nós sabemos que o problema visual, ele não regride. Se nós, então, não consultarmos um oftalmologista, ele pode progredir. Então, o que nós devemos fazer? Usar o óculos para que estacione esse problema visual. Ou então, nos dias atuais, essas lentes de contato, que eu acho que as pessoas que se habituarem é uma grande coisa, inclusive, no meu modo de entender, mais higiênico do que o próprio óculos.
Orlando, eu realmente não tenho esse problema, eu não notei esse problema, certo? O que eu tenho verificado é que as pessoas que têm problemas de visão geralmente procuram retardar o processo de... o processo de deixar de aumentar o problema, certo? Eu acho que não me expressei muito bem. Mas quem tem problema de visão, na verdade, procura...
retardar a cura.
Não retardar a cura, mas se enganar. Achando que é um problema de cansaço, porque trabalha muito, é um problema de poluição,
iluminação.
Então, as pessoas que têm problemas de visão geralmente se enganam durante um certo tempo. Então eu acho que, na verdade, sempre que a gente sentir um problema desse, deveria procurar um especialista e procurar de imediato solucionar o caso. Eu acho que, inclusive, agora nós somos favorecidos pelas lentes de contato. Eu falo favorecidos porque, mais especificamente a mulher, se preocupa com os problemas estéticos. Então ela acha que o óculos torna a sua beleza menor. Então eu acredito que sempre que houver um problema de visão, nós devemos recorrer de imediato a um especialista, se necessário usar óculos, se possível utilizar as lentes de contato. Porque nós sabemos também que nem sempre é possível a utilização de lentes de contato. Se houver um problema qualquer, por um esquecimento muito longo de cuidar da visão, de imediato nós sabemos que a pessoa que tem esse problema não pode utilizar as lentes de contato. Terá que utilizar, às vezes, o óculos por um determinado tempo, a partir daí, usar lentes de contato. Mas eu acho que o maior problema para o cuidado da visão é a parte estética. E muitas pessoas têm vergonha de usar óculos, eu não sei qual o motivo. Talvez eu não saiba porque eu nunca precisei também. Talvez o dia que eu vá precisar de usar óculos, ou se eu precisar usar os óculos, talvez eu tenha algum problema também. Mas eu não consegui ver ainda o problema que as pessoas encontram no usar óculos.
Certo. Você falou da parte, por exemplo, física da mulher, certo? Nessa preocupação. A mulher, além do traje, ela usa alguns elementos a mais, alguns acessórios. Vocês conhecem?
Eu conheço. Bom, inicialmente existem os colares, e me parece, eu não tenho certeza, estão voltando em moda. É verdade isso, mãe?
É verdade.
É verdade. Eu realmente não gosto, mas um dos acessórios seriam os colares. Outro tipo de acessório seriam os brincos, que eu realmente não sei se estão em moda. Estão em moda também. Seriam outro tipo de acessório, seriam os braceletes. Nós poderíamos considerar como sendo um acessório útil o relógio também. Outro tipo de acessório, um cinto, é um acessório também.
Peruca.
Cílio postiço.
Maquiagem.
Exatamente. Então, a parte de acessórios na mulher, eu acho que não tem fim. À medida que passa o tempo, são criados novos acessórios, são esquecidos um, esses esquecidos, depois de uma certa época, voltam à tona. Eu acho que isso é um processo contínuo, é um ciclo vicioso. Os acessórios sempre foram os mesmos, só que em épocas diferentes.
Certo. Agora, por exemplo, quanto ao traje de banho, se vocês fossem a uma praia, por exemplo, qual seria o traje ideal, tanto para homem quanto para mulher?
Bem, eu acho que para o homem seria o ideal, é o chamado shorts, ou então o maiô, porque há realmente, no meu modo de entender, uma distinção entre o maiô de mulher e de homem. E para a mulher, eu acho que se ela for de personalidade firme, não há nada demais ela usar um biquíni, porque essa ideia já é ultrapassada, de que a mulher deve usar um maiô de uma peça só. Agora, realmente eu vejo esses dois tipos. Para o homem, o shorts ou o maiô, que seria um tamanho menor, e para a mulher, ou o maiô de uma peça só, ou então o biquíni.
Bom, Leandro, eu concordo com o que você disse, só que ainda existem outros tipos que você não citou. Mais atualmente é a sunga, não é isso?
Que os homens... Maior.
Não é bem o maiô.
É o maiô, só que é o tamanho menor.
Bem menor.
Bem menor.
Bom, então ainda existem os monoquins, me parece que não estão sendo mais utilizados. Eu acredito que o traje ideal também para o homem seria o maiô ou o short. Para a mulher, o biquíni ou o maiô de duas peças.
Não, o maiô de uma peça só.
É, mas existe também o maiô de duas peças, existe, Marlene?
Biquíni.
Não, o biquíni seria um...
Duas peças.
Deixa eu fazer entender. O biquíni é aquele que bem pouco tecido. O maiô de duas peças seria um biquíni com mais tecido.
O bustier, esse é um biquíni.
Eu não sei.
O tamanho do tecido, certo? Ele pode ser grande ou pequeno.
Realmente.
Eu entendo que existe um maiô de uma peça só.
Exatamente. Mas quando você entra numa loja, eu tive a oportunidade de fazer isso com a minha esposa, então ela foi comprar um maiô de duas peças. Eu vou continuar na mesma palavra. Então, a balconista mostrou dois tipos. Um ela chamou de biquíni, a balconista, inclusive. Bom, aí é uma série de nomes.
Eu vou chamar de biquíni, por quê? Porque ele é mais estreito, ele tem...
Bem menos tecido.
Uma quantidade de tecido menor, mas é sempre biquíni.
Perfeito.
Ou seja, o maior de uma peça só, que cobre, inclusive, a barriga, ou então ele é biquíni.
Exatamente.
Deixa
Bom, então a nossa discussão está em termos de nomes, mas as ideias são as mesmas, certo?
Certo.
Bom, mas objetivamente, eu acho que o trajar das praias não deveria passar daí. A mulher deveria utilizar ou o biquíni, ou o maiô, e o homem ou o short, ou o maiô também. Eu acho ridículo, sinceramente, os novos trajes, mais modernos, que são a famosa sunga, que a pessoa vai praticamente despida na praia. Eu acho que se o objetivo da gente é tomar um banho de mar, tomar um banho de sol, não há necessidade de colocar todo o corpo à mostra. Simplesmente, eu não vejo necessidade. O corpo da pessoa pode ser muito bonito, a mulher pode ter um corpo espetacular, mas acho que o biquíni já é suficiente. Se a intenção dela é mostrar o corpo, o biquíni já é suficiente. Eu acho que esses trajes atuais são até imorais. Na minha opinião, são imorais.
Certo, gente. E, por exemplo, quanto ao traje para dormir, por exemplo?
Bom, realmente eu sou contrário ao uso de pijama. Não pelo fato de achar que o pijama não seja o ideal. É porque eu, realmente, se eu dormir, ou melhor, se eu me deitar de meia e de pijama, esse pijama tradicional de calça comprida, eu não consigo pegar no sono. É uma realidade. Então, eu uso esse, não sei se poderia chamar de pijama curto, que é simplesmente uma bermuda e um paletó de manga curta, sem gola, eu acho que é o ideal. Para a mulher, eu posso me referir no que diz respeito à minha esposa, porque na época de frio ela sente muito, então ela usa um pijama de flanela, ou então nos dias de calor ela veste uma mini camisola, como chama, uma camisola curta. Então eu acho que nesse porém completei aí a minha ideia.
Bom, Leandro, com referência à minha esposa, ela tem mais ou menos a preocupação da sua, então Ela, no tempo de calor, ela utiliza as roupas mais finas. Já seria essa mini camisola que você falou? No tempo de calor, se utiliza dos pijamas de flanela ou ainda das camisolas de flanela. Eu, particularmente, não uso nem o pijama longo, porque quando eu durmo com esse pijama, tive a oportunidade várias vezes de tentar, quando eu me levanto, ele está que nem uma sanfona, ele subiu totalmente, passa a ser uma calça curta. Então, quando eu vou dormir, geralmente eu durmo de cueca, para ser bem objetivo, e sem camisa. Pode ser frio ou calor. Quando está muito frio, ainda coloco uma camiseta, um tecido bem fino. Não consigo usar roupa nenhuma para dormir. Acho que para dormir a gente tem que estar assim, bem relaxado. Então...
O Elias disse que na cabeça ele só usa cabelo, certo?
Uhum.
E você faz o quê? Que tipo de penteado você faz e que tipo de penteado você conhece, vocês conhecem, tanto para homem quanto para mulher?
Olha, sinceramente, você está vendo da maneira que eu estou penteado. Eu nem sei que tipo de penteado é. Eu sei que tem uma risca do lado esquerdo. Ele só tem a risca, o meu cabelo é liso, certo? Eu não sei realmente que tipo de cabelo é. Eu só sei uma coisa, que eu vou lá no barbeiro e falar que corta no método francês. Ele chama de método francês porque utiliza-se da navalha para cortar, certo? Agora, o tipo de cabelo que eu uso, eu nem conheço o nome, nem sei se existe o nome. Eu acredito que deve existir, certo? Agora, com relação à parte feminina, eu sei que existem vários tipos de cortes e vários tipos de penteados. Eu, sinceramente, não conheço os nomes desses vários tipos.
Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter cabelos longos e querer prender esse cabelo. Como é que ela faz? Você sabe?
Ela se utiliza dele. Não, a touca, pelo que eu sei, é utilizada para alisar os cabelos, não é isso? Então, as pessoas que têm cabelo um tanto crespo e gostam do cabelo liso, usam como recurso a touca, que é aqueles bobs na cabeça, mil grampos, coisa, uma loucura, né? Você me perguntou, bom, se a pessoa tem os cabelos longos e quer torná-los curtos, fazer um penteado usando os cabelos curtos. Bom, ela usa como recurso, que eu vi, grampos, usa também como recurso...
Laque?
Antes do laque, ela usa elástico, me parece. Então, ela coloca um elástico, estica o cabelo, coloca um elástico, dobra ele, depois prende com um grampo, presilha. Então, acho que o artifício utilizado para tornar os cabelos longos em curto, sem cortá-los, é esse. A utilização de elástico, grampo, procurando fazer com que os grampos não apareçam na cabeça. Eu acho que é isso que acontece, na realidade.
Meu cabelo também tem uma risca do lado direito e realmente eu penteio no máximo, acho que 2 ou 3 vezes por dia. Eu não saio de casa penteado, depois com o vento, tudo em talho fica dessa forma. E os meus cabelos são crespos, são poucos, e esses poucos são muito grisalhos e o nome também do penteado realmente eu não sei. O barbeiro meu também, geralmente ele não utiliza muito a navalha, porque já é um senhor de idade, então ele não acompanhou a evolução. E como eu acho que tem que perder tempo em procurar um outro, talvez não acerte, ou por comodidade, eu continuo indo naquele barbeiro. Agora, com referência à mulher, existem muitos tipos de penteados que devem ser feitos de acordo com o corte que ela utilizar.
Com a
moda.
Não vem com a moda, depende da roupa que ela utiliza, às vezes ela usa um tipo de penteado, né? Se a roupa é muito social, ela prende ou vai na cabeleireira e manda colocar um monte de laque que vem com uma armação, cabelo da mulher.
E se contrário forte, ela pode perfeitamente deixar o cabelo solto e esvoaçante, né? Então, eu acho que essa parte do cabelo de mulher, eu gosto também de vê-los de toda forma, ou seja, despenteado, penteado, geralmente, realmente eu acho que se nós formos detalhar o rosto da mulher, se ela tiver com o cabelo muito bem penteado, pode dar uma outra aparência, mas jamais muda a personalidade ou então a beleza da mulher. Então, como eu acho que o meu cabelo está sempre despenteado, eu não digo que eu vejo os outros assim despenteado e fique bem, mas eu não vou muito nessa ideia de que o cabelo deva estar sempre penteado, ou então muito fixo.
Olha, você falou do detalhe do rosto, por exemplo, do rosto da mulher, né? O arranjo do rosto. A mulher dançaria de mão de que elementos para modificar, melhorar, às vezes até enfeiar o rosto, né? Você conhece?
Conheço muitos. Inclusive, eu sou adepto a, inclusive para o homem, da operação plástica. Eu acho que se a pessoa se sente bem de uma outra forma, ou se a mulher tiver o chamado pé de galinha, ou então o olho assim meio empapuçado, eu acho que ela deve, é uma obrigação das pessoas se apresentarem bem, eu acho que ela deve então partir para uma operação plástica. Eu acho que se a mulher quiser usar os cílios postiços, desde que não sejam assim muito extravagantes, muito compridos, ela deve lançar a mão disso. A peruca, como Elias disse, os brincos, eu acho que também, dependendo da ocasião, deve usar. Eu acho que a maquiagem, não sendo muito forte, sendo uma maquiagem assim relativamente delicada, eu acho que ela deve lançar a mão também. Embora outras mulheres não necessitem desse tipo de artifício. Ela simplesmente, ao natural, muito mais bonita do que pintada.
Certo. Gente, vocês estão sem tempo, né?
Se nós pudéssemos continuar amanhã sem aula.
Bom, então a gente poderia ficar por aqui, certo? Aí, obrigado por vocês, tá?
Ok. Olha, vamos ver se nós conseguimos te ajudar em alguma coisa.
Tá, obrigada.